Queremos chamar com alegria Eduardo Bulhosa, é um dos presbíteros lá em Salvador. E eu queremos abençoá-lo como igreja, para que ele tenha toda a graça do Senhor nessa noite.
Amém.
Para trazer com liberdade ao nosso coração o que o Senhor tem. Essa é a nossa oração, Senhor. Tua graça sobre ele. E dá-nos ouvidos atentos para ti, Senhor. Queremos te ouvir. Mas queremos ter ouvidos que te ouçam, Senhor. Porque não apenas aqueles que ouvem e não praticam, mas que tenhamos uma disposição em nosso coração de atender a tua voz. Obrigado, Jesus. Amém.
Aleluia. Boa noite, irmãos. Creio que o Senhor Jesus está aqui nessa noite. Amém? Meu nome é Eduardo, sou de Salvador. Estou aqui com minha esposa, Cristiane. Fique de pé, meu bem. Essa daí é a que carrega o fardo comigo aí na obra de Cristo. Sou muito grato a Deus pela igreja em Porto Alegre. Estamos lá em Salvador com Mário, Marcos, que saíram daqui, enviado por vocês. E lá na Bahia recebemos um presente dos céus, dois gaúchos que com muita coragem entraram naquela cidade para falar da restauração da igreja, quebrando um monte de tradições e trazendo o novo de Deus para nós, o qual eu sou um dos que sou muito grato a Deus pela vida de Mário e Marcos. E grato a vocês por ter enviado eles para lá. Amém? Eu, na verdade, sou fruto de um fruto daqui, né? E estou voltando aqui pela misericórdia de Deus para dar uma contribuição para que a glória de Cristo venha para a casa dele. Enquanto orávamos, adorávamos o Senhor, vinha no meu coração, quando Otokar leu o texto de Efésios, capítulo 4, da necessidade da igreja, ela ser uma. A igreja, ela pode estar reunida, estar junta e não ser uma. Porque a unidade que o Senhor quer entre nós não é apenas uma unidade de ajuntamento em reuniões. Ele quer a unidade do coração. Amém? Ele quer trazer unidade no coração de cada um de nós. É certo que algo pode provocar a ausência dessa unidade. E nesses dias estamos sob a direção do Senhor, do Espírito Santo, lá naquela chácara. E Deus tem falado muito claramente de como Ele quer que a igreja se santifique, se separe, porque vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. E a igreja que Ele vem buscar é uma igreja santa, imaculada e sem defeito, sem mancha e sem ruga. O Senhor tem falado muito fortemente a necessidade de nós olharmos para o pecado como Ele olha. Não olharmos para o pecado dentro do nosso ponto de vista. Nós podemos ter pareceres de valores diferentes do de Deus. A nossa caminhada, a tradição, ela vai cristalizando, ela vai enrijecendo o nosso entendimento e as nossas mentes para estarem abertas para a essência e para o novo de Deus. E o Espírito Santo, ele não vê a nós pela idade cronológica. Eu tenho 40, eu tenho 80, eu tenho 70. Mas ele nos mede pelo tempo que nós temos na presença de Deus. Deus nos mede não é por tempo de reunião. Deus nos mede pelo tempo que vivemos nessa terra diante dele. A sua vida vai ser medida assim lá nos céus. A maturidade vai ser medida por aí. Não se trata apenas de eu exercer uma função ou um reconhecimento humano. Se trata de uma caminhada homem e Deus, Deus e homem. Jesus quer trazer aqui para vocês, me alegro muito em estar aqui, algo que venha unir o coração de cada um de vocês individualmente com o dele, para entrarmos nas necessidades dele. É tempo de esquecermos de nossas necessidades e é tempo de penetrarmos com profundidade nas necessidades de Deus. Jesus te chama para que você mergulhe no coração dele, para que a gente viva de fato esse senhorio. A palavra senhor significa dono absoluto. Quantos aqui podem dizer assim de todo o seu coração: Jesus é o meu dono absoluto? Levante a mão assim. Podem dizer: ele manda na minha vida, eu faço o que ele quer. Quantos podem dizer assim de todo o seu coração? Jesus manda na minha vida. Manda, ele manda. Na minha casa eu digo assim para Jesus: Jesus, aí fora, os homens podem fazer o que quiser, o mundo está muito vil, está muito mal, mas nesse limite aqui dessa casa, o Senhor manda. Aqui só entra o que te agrada. O que não te agrada, não tem condições de entrar em minha casa. Pecado ali não pode. Pecado agrada a Deus? Não. Aí eu me pergunto, eu posso ter um computador? Posso, se eu não pecar. Amém? Eu posso ter uma televisão? Posso, se eu não pecar. Mas se eu pecar, eu posso ter? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti. Se a tua mão te faz tropeçar, corta de ti. Quem tem que mandar é Jesus. E Jesus é santo. Amém? Jesus é santo. Vamos repetir. Jesus é santo. Vamos repetir, irmão? Vamos trabalhar. Jesus é santo. Vamos repetir. Amém. De novo. Aleluia. Lá nos céus tem um Deus santo, assentado diante do Pai, que nunca comungou com pecado. Nesses dias, o Senhor tem nos falado sobre um tipo de pecado. O Senhor vem falando sobre nós nos santificarmos, mas para isso temos que ter associação de três princípios de Deus: o amor, a fé e o temor ao Senhor. A palavra de Deus diz: se vamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Temos que abrir nossos corações e nossas mentes para que o Espírito Santo traga um renovo sobre nós, da pessoa de Jesus. Amém, irmãos? Não podemos receber apenas vocábulos ou palavras frias. O Senhor Jesus quer trazer palavras com espírito e vida para nós. Quantos querem essas palavras aí? Amém. Lá em Hebreus 12, 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Algum de nós teremos dúvida de que a palavra de Deus não venha se cumprir? Verão a Deus os que se santificam. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes serão os limpos de coração. Mas, como fala lá em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Nós vemos que a igreja poderia estar marchando com muito mais força, com muito mais empenho, mas existem elementos que Satanás, ele usa e lança no meio da igreja para que essa seja apenas comportadinha e cumpra seus deveres de forma muito suaves. Aquelas obrigações, eu fazendo isso, eu vou chegar no reino dos céus. Deus não nos chamou apenas para isso. Deus nos chamou para tomarmos a peito a sua vontade, para tomarmos a peito o seu propósito e para sairmos e ampliar o seu reino. Amém? Somos ou não somos soldados de Cristo? Somos. Amados, lá em Salvador, em 2005, na Bahia, eu estando de férias com minha esposa e filhos, eu costumo assim ter sonhos proféticos, Deus fala comigo, mas eu tenho sonhos, ouço o Senhor, às vezes conto para alguém, se cumpre, mas naquele período lá o Senhor falou algo para mim sobre a igreja. Eu tive uns 5 sonhos, eu anotei todos, se cumpriram, 4 sonhos, falta só um para se cumprir. Mas naquele período lá, o Senhor me falou de qual seria o grande problema da igreja hoje. E ele me disse, o problema da igreja é a maledicência. E ele falou muito forte para mim. Naquele período, ele me mostrou uma situação na palavra em Gênesis. Quando Jacó, ao sair da terra do seu sogro, em direção à terra dos seus pais, após ter servido 14 anos a Labão, ele saiu de lá com as mulheres que eram filhas de Labão, Lia e Raquel, e tinha se despedido, acordado com Labão, só que enquanto ele ia se deslocando em direção à terra de Abraão, dos seus pais, de Isaac, foi surpreendido por uma perseguição que a alcançou de Labão, seu sogro. Ao chegar lá, Labão reclamava que ele tinha sido furtado por ídolos do lar. Ele era idólatra. E daí ele procurou os ídolos do lar nas bagagens de Jacó e não encontrou. Estava esses ídolos do lar, tinha sido roubado por Raquel, sua filha. E ali ela estava montada no animal de carga, ela inventou uma desculpa que estava naqueles dias das mulheres, e escondeu e não foi auditada, supervisionada, e aí seguiu com os ídolos do lar. Mas naquela situação, aconteceu algo bem específico que o Senhor falou para mim. Ali, Labão e Jacó fizeram uma aliança, um pacto chamado Pacto de Galaade, ou como diz outra tradução, Galeede. Aquele pacto foi o seguinte, eles pactuaram com o outro, que se um fosse para um lado e outro para o outro, nenhum dos dois feriria pelas costas. E Jesus falou comigo que a igreja precisava um membro com o outro fazer esse pacto. Quantos de nós, depois de ter uma conversa, talvez não apenas um assunto polêmico com o irmão, vai sair dali tranquilo, em paz, sabendo que o outro não vai te apunhalar pelas costas. Não vai falar mal. Quantos? É verdade e é realidade que sabemos que esse mal é palpável na vida da igreja. Só, amados, que o Senhor quer nos libertar desse mal. Amém? A palavra maledicência, conversava hoje pela manhã com Moacir, vem do grego chamado diabolos. Quando tem maledicência na Bíblia, tem lá diabolos, que significa falar segundo ele, ou por sugestão dele. Quando você maldiz um irmão, maldiz alguém, você está falando segundo Satanás. Por mais espiritual que você seja, por mais tempo de fé que você tenha, você está falando segundo Satanás. É o que está escrito na Bíblia. Amados, ao abordarmos a questão santificação, é obrigatório nós passarmos por esse tema, o uso da língua. O nosso Senhor, como diz a Escritura, ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano. Quem é o nosso modelo, irmãos? Quem é o nosso modelo? Amém. Ele não pecou com a língua. Jesus não maldisse ninguém. O pecado entra no Éden pela boca, por declarações. Deus quer extirpar esse mal do meio do seu povo. Amém. Enquanto eu orava ali, vinha no meu coração o porquê também Deus quer fazer isso. Deus quer levantar aqui uma igreja forte, pungente. Deus quer trazer concordância para a sua casa. Deus quer tirar os elementos que impedem de sermos um só coração, uma só fé. Porque, amados, é na concordância que o céu se manifesta. Quando estiverem dois reunidos em meu nome e concordarem com alguma coisa, assim eu farei. Não é concordar, amados, da boca para fora, não. De coração, com fé. Corações purificados, limpos. Agora, imagine se dois Deus vai fazer, imagine 200, 300, 1000. Seremos uma potência na terra. Satanás sabe disso. E semeia isso no meio da casa de Deus. E os irmãos estão comendo e se alimentando disso. Jesus está nos visitando. E Jesus vai erradicar isso do meio do seu povo. Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Tiago 3, onde ele aborda o Senhor, o irmão do Senhor Tiago, essa palavra. Aleluia, Senhor. Te damos graça, Senhor. Te pedimos a tua paz sobre nós, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha com a tua paz. Vamos aqui no 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Agora vamos no 3. Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. O tempo de caminhada com Deus, o tempo de informações, O tempo de Bíblia nos dá senso de juízo e de julgamentos. Podemos discorrer e traçar paralelos entre prática e teoria. E podemos nos arvorar como os mestres. E nos intrometer e fazer juízo das coisas. E ao invés de edificar, frear a casa de Deus com um coração crítico. Não concorremos em fé em decisões, inclusive de autoridades. Bloqueia o avanço do Espírito na casa do Senhor. O Senhor quer concordância. O Senhor não quer que você se transforme num mestre pejorativamente falando. O Senhor quer te dar um coração de pequenino. Amém? Porque aos pequeninos de coração ele se revela. Então, irmão, não queiramos muito de nós sermos mestres. Cada um é importante no seu lugar. Se Deus quisesse que você fosse pastor, você estava aqui na frente falando. Como ele não te colocou, tu vai lá cumprir o ministério comum dos santos. Está pregando a palavra? Está orando? Está funcionando bem nas juntas e ligamentos? Esse é o seu ministério. Amém? Então o Senhor nos chama para sermos fiéis no pouco, para que ele nos coloque no muito. O Senhor quer nos tirar de uma mística maligna, de uma altivez de espírito que vai acabar bloqueando o conhecimento de Deus para você e te estagnando e impedindo você de experimentar o novo do manjar celestial. Aos humildes, ele dá a sua graça, irmãos. Amém? Então, não queiramos muito de vós. Interessante quando o autor, ele inicia ao falar de língua dizendo isso. É para que a gente recolha-nos ao nosso lugar. Amém? Diz aqui, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observais igualmente os navios que, sendo tão grande, batizam de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Não pode. Ou edifica, ou amaldiçoa. Diz que a língua é um órgão que tem 12 músculos, viu? Eu creio que um daqueles músculos lá, o nome dele é Judas Iscariotes, né? Ela sempre trai a gente, irmãos. Então a gente tem que cuidar, a gente tem que amputar esse pedaço da língua aqui. Corta. Amém? Deus quer tirar o Judas de nossa boca. Porque aqui diz, no versículo 6, que ela contamina o corpo inteiro. O Pai Celestial quer pureza inteira, a língua, ela contamina. Meu irmão, dessa palavra aqui não escapa ninguém. Aqui, meu amigo, nessa panela de pressão aqui está todo mundo dentro. Amém? Aqui não tem um, meu irmão. O probleminha, a salamandra, o tapetão vermelho lá, vira, mexe, ele funciona. É ou não é? Ele desenrola e peca. Só que Jesus quer, ó, cortar, porque ele precisa de você. Ele precisa usar os seus lábios para edificar, para consolar, para animar a casa de Deus, para animar o seu filho, filha, marido, esposa, para que todos possamos nos voltar para as coisas celestiais. Amém? No versículo 8 fala que a língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. Isso aqui sem Cristo. Porque em Gálatas 5 fala de um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. E Jesus, na cruz, venceu o pecado, venceu todas as coisas. Ele morreu pelos nossos pecados. Ali, quando ele morre na cruz, pelo seu sangue, ele tirou a credencial de Satanás que nos qualificava como escravos dele para servirmos a ele e cometermos todo ato injusto e iníquo. Era um monstro. O prêmio que Adão recebeu lá, que foi o fruto do conhecimento do bem e do mal. Todo homem já nasce com esse acessório, né? A criancinha já vem equipada com a credencial. Mas Jesus na cruz morreu pelos nossos pecados. E nós, quando cremos ali, aquilo foi tirado de dentro de nós. E nós não temos que dar satisfação nenhuma ao pecado, porque hoje nós somos santos. Amém? Fomos separados para a glória de Deus. Fomos escolhidos por Deus. Nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso destino é os céus, porque nós já somos eternos em Cristo Jesus. Dos céus, ao Deus nos contemplar, não nos vê mais escravo de nada, nem de coisa nenhuma. Ele nos vê em seu Filho Santo e nos recebe para ele. Amém, irmãos? Então, creiamos que estamos simultaneamente assentados nessa cadeira, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, agora, pela fé, a qual nós temos sido abençoados. Estamos assentados acima de todo principado, potestade, poder e altura, e na terra nós somos a menina dos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos de Deus repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para ouvir nossas orações. E Ele quer te ouvir dizer: Senhor, erradica esse mal de mim, erradica esse mal do teu povo. E Ele vai fazer isso, porque a casa é dele e a casa de Deus vai ser uma casa de fato de santos. Amém? Estamos juntos nessa batalha, nessa guerra? Irmãos, a gente tem que levantar um estandarte de guerra contra isso. Olhe o significado da palavra desse pecado, diabolos. E a gente fica: sai diabo, e tome fazer a vontade do diabo ferindo o nosso irmão. Não irmão só, qualquer pessoa. Vamos para uma guerra, irmãos. Amém? Vamos entrar firme nessa luta e sermos um fermento bom na casa de Deus, porque isso tudo é que Deus está querendo derramar mais. Então Ele precisa limpar para as cataratas dos céus vir sobre nós. Amém? Existem frases judaicas sobre maledicência, que diz que aquele que fala mal um do outro é porque não tem o que fazer. Ou seja, o indolente, aquele que não trabalha, fica se metendo na vida dos outros, né? Fazendo mexericos. Isso é muito triste. Outra frase que os judeus falavam é que quem maldizia queria chamar atenção a si. Às vezes se mata a imagem de outra pessoa porque a pessoa quer se aparecer. Toda vez que você vê alguém falando mal de outra pessoa é porque ele está querendo chamar atenção a ele, quer se aparecer. Jesus que tem que aparecer, amém? Existe um processo na maledicência. Primeiro a pessoa julga, depois ela maldiz. Antes de se criticar, de falar mal, você olhou para uma situação, teu coração não estava muito bom e você fez um juízo distorcido de uma pessoa. Algo que nós precisamos avaliar é como vai nosso coração. Porque o julgamento, se alguém está escrevendo, escreve isso aí. Nós julgamos aquilo que somos. Você julga aquilo que você é. Quando você ouve Paulo falando de Pedro, Paulo está revelando muito mais do que ele era, do que o que Pedro era. Com todo respeito a Paulo. Com todo respeito a Paulo. Paulo revelava que Pedro estava andando e confrontando aquela coisa toda, e Pedro estava defendendo Paulo. Como diz o irmão Paulo, coisas difíceis, né, de interpretar, mas que os indoutos distorcem, ele defendia Paulo. Então olhemos que o mais belo não é você estar entrando em rota e estar ostentando valentia ou exposição de ninguém. Amém? O mais belo é cobrir. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado aquele que encobre a transgressão, nem aquele que expõe a transgressão. Esse tipo de pecado é tão nocivo à igreja que ele coopera para que haja pecado oculto no meio da casa de Deus. Porque o teu irmão, que estava ali para confessar o pecado, na hora, Satanás tem um monte de um aparato de instrumento para dizer ele não confesse, porque senão você vai ser difamado. Às vezes se olha o irmão, ali o adúltero, ali foi o homossexual, ali foi o ladrão, ali foi o que foi disciplinado, ali foi impuro. É assim? Olhamos os irmãos não como Deus olha. Amados, Deus quer olhar os irmãos com seus olhos. E os olhos de Deus olham para você como? Qual é a aliança que ele fez conosco? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis e nas suas mentes as inscrevereis. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade, para sempre me esquecerei. Essa é a aliança que Deus tem contigo, comigo. Eu, você ou outro qualquer, pode fazer alusão porque pequei, mas Deus, não. A vontade de Deus é que sejamos como Ele. Sede perfeito, pois, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Assim falou Jesus. Em Miqueias capítulo 7, o Senhor nos fala qual sua posição perante o pecado confessado, resolvido. Miqueias 7:18 diz aqui: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Veja como é bom, amados, você saber que aquele pecado que você cometeu, Deus se esqueceu. Deus não nos chamou para vivermos em função de pecado, mas em função da sua santidade. Amém? Acabou, perdoado, resolvido. Porque o Pai se satisfez com o sangue do seu Filho derramado na cruz. E quando nos arrependemos, confessamos, restituímos, ali está resolvido, a pessoa foi absolvida, mas a maledicência vai lembrá-la sempre: você pecou, você pecou. E aquele que peca e está numa situação difícil, conflitante, se sente muitas vezes desanimado a trazer a luz, porque ele já foi participante de rodas, de comentários do erro alheio, e aquilo vai pesar. A casa de Deus tem que ser uma casa de restauração. A casa de Deus tem que ser uma casa que qualquer um de nós tenhamos condições de nos levantar, irmãos. Mas nos levantar para sermos acolhidos nos braços do Pai através da vida dos irmãos. Amém? A casa de Deus não pode ser uma casa de condenação. Não condeneis para que não sejais condenados. Amém? Então, temos que extrair essa coisa ruim, a maledicência. Mas antes de maldizer, a pessoa julga. Tem uma passagem lá em 1 Samuel que fala sobre Eliabe. Eliabe foi irmão de Davi. Quando Davi havia sido eleito rei de Israel, Davi recebe a unção do profeta Samuel, e a seguir dali, Davi retorna para o campo e segue sua vida normal, cotidiana, com seu pai. Coincidentemente, naquela época, apareceram os filisteus e sitiaram Israel, desafiando Israel, chamando para uma luta para com um gigante de não sei quantos côvados, que era Golias. Ali era um tipo de Satanás. E Jessé enviou seus filhos para o enfronte, para a frente da batalha. Daí Jessé, que tinha Davi que estava lá cuidando das ovelhinhas, adorando o Senhor, ele pede para que leve mantimentos lá, Davi como mensageiro, para seus irmãos. Daí aqui no versículo 24, vamos ler. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiu diante dele e temiam grandemente. Aqui trata-se de Golias. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que eu feri. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? bem conheço a tua presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Como é que julga uma pessoa assim? Pelo amor de Deus. Como é que julga uma pessoa assim? Me ajude, eu preciso entender isso. Olha o coração de Davi. Aí Davi responde, respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Ou seja, ele só fez uma pergunta. O outro já deu toda a interpretação ruim à pergunta que Davi fazia. Você perceba que havia honra no coração de Davi para com o próprio Eliabe e todo o exército de Deus. O coração de Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A posição que o irmão tinha e os outros no coração de Davi era acolhido com honra. Mas o seu irmão o julgou com outro coração. Aqui uma conclusão, dedução, inferência pessoal. Eu imagino que se sempre ao eleger alguém como filho, alguma coisa assim, se... Obrigado, meu irmão. Já tinha uma aqui, mas essa aqui está mais geladinha, né? Quando se chegava para uma casa para eleger alguém, sempre se dava deferência, obviamente, ao primogênito. Eliabe, seu irmão mais velho, ele era o primogênito. Recebe Jessé a visita de um homem temido em todo Israel, que era o profeta Samuel. E lá, ao chegar, eu imagino comigo, né? Quando Samuel vira para Jessé e diz, eu vim aqui ungir o rei de Israel que está aqui nessa casa. Qual foi a primeira pessoa apresentada? Eliabe. Não foi isso? Quem já leu sabe. Aí depois vai escolhendo os outros. Até que os que estavam à casa, esse Samuel não tinha paz de que seria nenhum desses. Ao ponto de Samuel perguntar a Jessé, acaso você não tem mais nenhum filho? Era o esquecidinho lá, o que estava no anonimato, onde ninguém via, mas Deus via. Amém? E esse era Davi. E Davi, ao ser chamado, eu não sei que tipo de reação de coração pode ter dado no coração do mais velho. Não era ele o rei. Era Davi. E aí o que acontece? Ali ele expressa o que já estava dentro. Amados, quando a palavra do Senhor nos fala sobre santificação, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, em Hebreus 12, 14, a seguir diz o seguinte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O julgamento ruim vem de amarguras, de problemas mal resolvidos. O Senhor quer limpar nossos corações de pendência de irmão um com o outro para que não pequemos nessa área da nossa vida. Amém? Olha, veja bem, se você tem uma pendência na sua vida, faça uma lista. Ore. Caso por caso. Seja pastor, seja chefe, seja irmão, seja pai, seja mãe, seja discipulador, companheiro, se livre da amargura. Não é apenas você chegar e dizer, ministra aqui sobre mim, que o diabo, não é isso. Não é isso. Não se trata de espiritualizar e mistificar algo que você apenas tem que reconhecer e se humilhar. Eu falava com os irmãos lá, Deus, no Éden, considerou o livre-arbítrio que ele havia dado a Adão. Por isso, ele não entrou na lide com Satanás no jogo e tomou o homem de volta. Satanás roubou, enganando o homem pela serpente. Deus não entrou e fez assim, não venha. Deus fez isso? Não, porque Deus respeitou o livre-arbítrio do homem. Deus leva 4.000 anos até a plenitude dos tempos, dando leis, dando fé, leis, para que a lei avultasse o pecado e o homem por si só reconhecesse que aquele bem que ele herdou do fruto do conhecimento do bem e do mal, nenhum valor tinha para Deus. E o homem soubesse que ele era mau na sua natureza, para que daí ele pudesse estar pronto a receber a graça de Cristo. Deus espera 4.000 anos, considerando o livre-arbítrio do homem, tratando o homem como gênero, até que a sua natureza reconhecesse: eu sou o culpado. Como é que Deus considerou e respeitou o livre-arbítrio do homem, sendo ele criador? Como é que ele não passou por cima? Uma criatura vai passar por cima? O diabo não passa por cima. Não passa por cima. A decisão é tua. É minha. De me santificar e definir meu próprio caminho. E mais, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então isso, irmão, é decisão, é fé. Eu não quero, acabou. Ligou no céu, irmãos. Agora outra coisa é você dar lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Mas a coisa começa é na sua decisão e no seu posicionamento. E Deus quer derramar fé para que você seja livre disso aí, seja santo. Amém? Amados, o amor não suspeita mal. Não é isso que diz lá em Coríntios 13? Aquele que ama não suspeita mal. Agora, o que fazer quando você está sob um julgamento pesado como esse? Fazer o que Davi fez. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Fiz apenas uma pergunta. A vítima da maledicência tem que fazer sabe o quê? Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele dizia que todo homem tinha que ter um olho cego e um ouvido surdo. Aí o que é que você tem que fazer? Falou mal, dá o ouvido surdo e vai embora. Porque senão você vai sair da sua rota. O irmão não está te ajudando você a olhar para Jesus, está te ajudando a dizer: você não vai conseguir. Que é isso? Diabolos. Impedindo o avanço do outro. Se Davi não é um homem de definição, qual seria o resultado daquele Golias lá na frente? Quem leva a vantagem é Satanás. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como de antes. Então Davi sabia o que queria, amém, irmãos? E essa coisa de maledicência é o seguinte. O primeiro passo é a questão do julgamento. Mas tem um segundo passo. Para ter a maledicência, tem que ter dois agentes. Tem que ter o maledicente e o ouvidicente. É. Tem aquela panela que o cara abre lá, ó, o oreudo, né, o orelhão. Ninguém fala mal do outro para a parede. Ó, parede, fulano está errado. Você já viu alguém falar mal do outro para a parede? Tem que ter um ouvido. Não é isso mesmo? Então, pecou igual quem ouve. É. Não tem ai, 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 ui, 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 tá doendo não. Você errou também porque você ouviu. Pior se você passou adiante. Diabolos. Existe, irmãos, três que, copiando a Trindade, reina no reino das trevas. Satanás, o falso profeta e a besta. Satanás é responsável por acusar os irmãos de dia e de noite na presença de Deus. Mas Jesus é nosso advogado, amém? O falso profeta é o que está caminhando nessa terra, criando religião sem Cristo. Muitos homens hoje com a Bíblia debaixo do braço, mas sem Deus no coração. E tem o outro agente maligno caminhando na terra. Sabe qual é? A besta. E o papel da besta é a representação das nações ímpias. É ele responsável por criar um sistema anti-Deus. Um sistema contrário a Cristo na terra. E ele tem instrumentos fortíssimos. Um deles é a mídia. Não existe nada que ensine mais qualquer habitante dessa terra a maldizer do que televisão e jornal. Tu abre um jornal todo dia, o que é que você vê? Fala mal de político, fala mal de autoridade, fala mal desse, fala mal daquele. A mesma mídia que eleva a imagem de um, derruba no outro dia, porque ela vive disso. Não tem escrúpulo. São chamados paparazzis, aqueles que ficam especulando a intimidade das pessoas para trazer à luz, porque as pessoas gostam de se meter uma na vida da outra. Amados, tem que ser cada um na sua e a amizade continua. A igreja às vezes tem uns paparazzi, né? Tem aquele fulaninho que sabe da vida de todo mundo, aquela fulaninha. Tem que deixar esses fulaninhos para lá. São chamados relações públicas da igreja, sabe tudo. Ah, ele se sente assim o máximo. Porque o conhecimento dá uma ideia de poder. Não é isso? Então ele se sente assim, não, porque eu já sei, ele se sente mais poderoso. Ele não sabe que ele está cavando a sua própria sepultura. Ele não sabe que amanhã ele vai estar passando pela mesma situação. Porque aquilo que você quer que os homens vos façam, assim fazei o vosso também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Amados, a igreja só tem uma saída para ela. Deus precisa tirar a igreja do mundo, para depois tirar o mundo de dentro da igreja. Só tem uma saída para a igreja, a separação, para uma consagração absoluta ao nosso grande e querido Deus. Amém? Então, a besta já treina. Aí todo dia estava, sei lá, boa noite, e aqui, pau, 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 língua, 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 língua. É. Aí você faz aquele treinamento, vamos treinar, né? Tá, e quando chega na igreja, pá, faz a mesma coisa. É ou não é? É. É. É sim. Deus está te chamando para se separar desse mundo. Amém? Quem quer ir para o céu aí, meu irmão? É hoje, o céu é aqui, ó. Vem o teu reino. Não é isso? Vem o céu sobre nós, nessa terra. Mas para o céu vir, o mundo tem que sair. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 26, 22. Aqui confirma que para que haja o maledicente, tem que ter o ouvidicente. E não tem essa desculpa que você está sendo super espiritual, está ouvindo ali para amparar alguém, com desculpa esfarrapada de que está sendo assim, acolhedor, levando cargas um dos outros. Deus nos chamou para levar carga, não é pecado um do outro. Amém? Levar as cargas é consolar, é ajudar, segundo Deus. E Provérbios 26, 22 diz aqui, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. A pessoa se alimenta daquilo. As notícias que recebendo ruins, muitas pessoas alimentam seu lado mal no coração. Tirai a maldade dos vossos atos, diz Tiago. Vamos em Provérbios 18, 8. Aqui diz: as palavras do maldizente são doces bocados que desce para o mais interior do ventre. Ou seja, as pessoas se alimentam disso e não tem desculpa. Eu poderia até ampliar um pouco mais esse quadro, mas o tempo está ficando exíguo. Eu vou tentar acelerar um pouco mais. Mas, irmãos, não deixe de meditar nisso. Não seja tu o ouvidicente. Para ter o maledicente, tem que ter alguém para ouvir. Vamos cortar esse mal do meio da igreja. É o dia da nossa libertação, amados. Amém? Vamos tirar o pecado da casa de Deus. Lá em Salvador, às vezes tem, sempre tem aquele que acha que pode estar de bom coração ou por ignorância. Aí diz: rapaz, eu tinha uma pessoa que estava falando mal de você. Isso aconteceu. Eu disse: ó, por favor, me fale não. Não quero nem saber quem foi que falou mal de mim. Aí ele disse assim: é porque falaram contra você. E aí ele contou mais ou menos o que foi. Eu disse assim para ele: sabe por que falaram com você? Porque encontraram espaço. Eu quero ver, ainda falei para ele, eu quero ver alguém vir falar mal de Mário, meu discipulador, para mim. Eu não dou espaço. Não fale mal, não. Eu não deixo. Aí o amado disse: me perdoe, né? Mas a verdade é essa. Porque vem assim com aquele ar de que está te amando, é a casca de banana que está botando ali debaixo. É. Daqui a pouco você fica mal, vai dormir mal, aquela coisa fica na sua cabeça e você fica sentindo injustiçado, uma coisa horrível. Deus nos chamou para paz. Eu quero paz. Amém? Deus nos chamou para paz, para uma boa consciência. Outro dia chegou uma irmã na minha casa e foi com o marido uma época atrás e disse: ó, eu tinha algumas dificuldades com você, abriu. Eu não tinha nenhuma com ela. Tranquilo. Sentamos eu, minha esposa e o casal. Abriu, nós conversamos. Passado um tempo, anos depois, 2 anos, voltou de novo. É porque ficou aquelas coisas, às vezes você está falando uma coisa, o diabo está soprando no ouvido dela. Eu penso que você está falando comigo. Aí ela veio, aí eu queria confessar para você que eu te maldisse, eu falei mal de você. Eu digo: não quero saber não. Não. Fique tranquila, você está perdoada. Eu vou botar coisa ruim para dentro de mim, meu querido? Aonde? Eu quero é palavra de Deus para o meu coração. Já não presto mesmo, quem presta? Jesus, né? Perfeito só Cristo. Então, se vai falar mal de você, não queira saber não. Preserve seu coração. Porque isso é uma cadeia que o diabo dá o start aqui. Ele quer que vá alcançando o máximo possível. Corte quando chegar em você. Amém? Seja aquele que impede a cadeia seguir. Seja aquele que preserva a paz na casa de Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? Que sejamos aqueles que são guardiões da paz no meio do povo de Deus. Amém? Depois, agora, amados, como é que Deus vê a maledicência? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios 6. A coisa é séria. Temos que nos arrepender. Provérbios 6, de 16 a 19. Diz aqui: 6 coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. É abominação ao Senhor semear contendas entre os irmãos. Não se trata apenas de você analisar esse pecado pelo prisma das consequências em nós. Nós precisamos alçar asas aos céus e olhar nos olhos dele e ver o que ele acha de tudo isso. E ele tem repúdio, repugnância a isso. Quando tu abrir sua boca para falar mal de alguém, pense, Deus está se enojando desse seu ato. Você não está agradando a Deus. Ele diz, eu abomino quem faz isso. Isso é uma abominação. Eu acho também que é uma covardia a pessoa destruir a imagem de outra, porque às vezes é despretensiosamente. Isso pode destruir uma vida. Pessoas que tinham expectativas de crescer, de avançar, como Davi, estava com bom coração, e ali querendo ser útil na casa de Deus, daqui a pouco chegou e diz lá, ali quer se aparecer, tenha paciência, tem um lá que fica sentado, não faz nada, ninguém diz nada, o outro quer cooperar, quer servir, ali quer se aparecer, ali quer espaço. É triste. O primeiro livro que eu li, um dos primeiros cristãos, dizia o seguinte, a igreja é o único exército que os seus soldados atiram nos seus próprios companheiros. E eu vou dizer, uma bala do fogo amigo, o prejuízo e a dor é muito maior do que uma bomba atômica do inimigo. Dói. Aqueles a quem nós reputamos confiança, reputamos expectativa, recebermos um tiro e pior, pelas costas, é muita covardia. Irmão atirar em irmão. Deus abomina isso. Nós, irmãos, temos que refletir com respeito à nossa caminhada nessa área de nossa vida. A igreja em Porto Alegre precisa ser limpada. Antes fosse privilégio, no bom sentido, só de Porto Alegre. Todo lugar tem isso. Uns mais, outros menos. Que Deus erradique isso da sua casa. Amém? Conselho de Deus para isso. Em Lucas 6, 28, Jesus, o nosso Senhor, nos aconselha dizendo, bendizei ao que vos maldiz. Aquele que recebe a afronta da maledicência e sabe, bendiga quem te maldiz. Não fale mal, corte o problema. Porque, amado, pior do que o erro é a má reação ao erro. Porque o erro, a pessoa pode estar manifestando a falibilidade humana, o homem é falho, é imperfeito. Mas se tu reage mal, é pior, porque aí você está manifestando a sua própria justiça. E a justiça do homem para Deus é como trapo de imundícia. É algo asqueroso para Deus. Entre algumas definições, diz que eram os panos que os leprosos enrolavam suas feridas purulentas, podres. Deus olha a tua má reação, a minha má reação, como um trapo de imundícia. Ele tem nojo. Então, pior do que o que maldiz é você reagir mal e sair fazendo a mesma coisa. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque ele mesmo disse, eu retribuirei, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, não é para nós usarmos de nossos próprios recursos carnais. embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Amém? 1 Coríntios 10, de 3 a 6. Então, irmãos, bendiga. O grande problema do cristão é a reação. Jesus diz, quem bater na sua face, está embutido ali, não reaja, dê a outra. Quem quiser levar sua túnica, não reaja, dê a capa. Quem te maldisser, não maldiga, não reaja, bendiga. Amém? Quem te calunia, ore e abençoe. Isso é ser discípulo de Jesus. Amém? Isso é ser cristão. Tem texto da palavra que a gente passa rapidinho, né? Para não ver, mas a gente precisa ler o nosso contrato. O contrato é esse. Amém? Outro texto é o seguinte, outro conselho, não te metas com quem muito abre a sua boca. Provérbios 20, 19. Aquele que está abrindo a boca com você, da vida dos outros, depois vai abrir a sua vida para outros. Ele não é confiável. Amém? Não te metas com quem muito abre a sua boca. Provérbios 20, 19. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Aqui é uma proteção para você mesmo. Se você domina a sua língua, você está evitando problema futuro para si mesmo. Você está se amando. Amados, meditando em Jesus, nós percebemos que ele não pecou com a sua língua. Jesus, perante Pilatos, Jesus, perante os sacerdotes, nós vimos que ele é afrontado, interrogam, e a palavra do Senhor diz, e ele não abriu a sua boca. Quando ele abre a boca, é quando algo cruza seu caminho em direção à sua missão, a cruz. Ele sempre, toda a sua vida, afirmou a sua missão. Quando Pilatos vira para ele e diz, não sabes que eu teria autoridade para te prender ou para te soltar? Ele vira, nenhuma autoridade teria se do céu não te fosse dada. Mas em todo tempo, ele como ovelha muda. Não abriu a sua boca e não pecou. E Amós tem um texto que fala sobre isso. Sobre Amós 5:13. Amós 5:13 fala que no dia mau nós devamos calar nossa boca. Diz aqui, portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. No tempo mau, Jesus guardou silêncio. Quando você estiver passando uma coisa muito difícil e estiver muito tentado a pecar, a falar, guarde sua boca, porque vai piorar. Quanto mais fala, mais problema vem. Quanto mais fala, mais problema vem. Corta. Amém? E o Senhor Jesus foi assim. Ele foi convidado para ser rei. Quando ele é convidado para ser rei, quem os convida? Os gregos. Quem eram os gregos? Um povo que fazia apologia ao homem. Todas as ciências, os gregos cresceram muito. Teve um que eles ficaram limitados, que foi na anatomia, porque eles não abriam um corpo. Porque eles adoravam o corpo. Mas eles também adoravam a filosofia, a visão, a percepção, coisas do homem. E quando eles viram Jesus, aquele homem, enquanto os judeus estavam desprezando ele disse, é esse aqui que tem que ser nosso rei. Diz a palavra do Senhor que Jesus saiu em silêncio. Não se expôs, não pecou. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Mas tem um exemplo mais forte que eu tenho meditado do Senhor Jesus. É na última ceia. Na última ceia, nós percebemos que ali era um momento de tensão. Os discípulos ainda confusos, não entendiam por que o mestre, o rei, tinha que morrer numa cruz. Estavam todos reunidos naquele lugar, quando de repente Jesus diz que um de vós me trairá. Detalhe, ele caminhou anos, comeu com aqueles homens, viveu com eles, mas naquela noite ele ia revelar quem era o traidor. O grande detalhe é que Pedro, João perguntou, porventura sou eu? João foi aquele que inclinou a cabeça no peito do Senhor, era íntimo do Senhor, ele não sabia quem era o traidor, porque Jesus não maldizia ninguém. João vai lá e pergunta a ele, detalhe, em João 6, a palavra do Senhor diz que Jesus sabia desde o princípio quem era os que criam nele e aquele que haveria de o trair. Jesus é santo. Jesus não maldisse nem o seu inimigo. Amém. A palavra do Senhor diz que ele sabia que Judas lançava a mão à bolsa. Ninguém sabia. Detalhe, dos 12 apóstolos, 11 foram escolhidos de uma região chamada a região da Galileia. Na época era uma região que preservava a lei de Moisés como em nenhum outro lugar. Só tinha um ali que era fora da região da Galileia. Era Judas Iscariote. Ele era da terra de Queriote. Detalhe, nem assim havia acepção de pessoas entre eles. Jesus mantinha um ambiente onde o valor maior era o Pai. Era os céus, não eram as coisas dessa terra. Porque naquele momento eles poderiam dizer, deve ser aquele cara lá de Queriote. Não havia bairrismo, não havia panelinha no meio dos discípulos de Jesus. A igreja pode ter panelinha? Não. Amados, nosso Senhor é belo, é o nosso modelo e ele é admirável. Perceptível o amor de Jesus ao saber que naquela noite, toda vez que um anfitrião recebia alguém, era comum distinguir numa refeição uma pessoa. Naquela noite, a pessoa a ser honrada era Judas. Ele amou o seu inimigo. E não saiu maldizendo nem o inimigo. E ele vai e João pergunta, quem é, Senhor? Ele diz, aquele que molhar comigo a mão no prato. E Judas vai, acima de qualquer suspeita, não foi Jesus que deu a ideia. Mais impressionante é que ele não se arriscou com a sua língua em nem mencionar o nome do traidor. Ele não diz, é Judas. Ele deu um sinal, santo é Jesus. Amém? Sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Irmãos, eu creio que cravou 10 horas. Nós vamos parar por aqui. Queria deixar um texto de Mateus 18, de 15 a 17, que nos orienta quando temos alguma pendência com os irmãos. Que nós temos que ir entre ti e ele só. Você não tem que falar para discipulador, você não tem que falar para pastor, você tem que ir diretamente para a pessoa. Você pode dizer até o quadro e ele pode te orientar, mas não revele o nome da pessoa. Não mate a imagem da pessoa na cabeça do outro. Jesus diz que nós temos que levar duas ou três pessoas. Não são dois ou três ouvidicentes. Porque aquele, como dizem provérbio, que primeiro apresenta a sua causa, a princípio parece justo, até que venha outro e o fale. O príncipe que julga a causa ouvindo só um lado é insensato. Não ouça só um lado da moeda, ouça a outra pessoa também, ou do contrário nós estaremos sendo injustos. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a graça de Deus seja conosco. Vamos orar um minutinho, vamos inclinar nossas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por essa noite. Queremos, Jesus, te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor limpe nossas vidas, nosso coração. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados de maledicência. Queremos te pedir todo o perdão, Senhor, também por todo o julgamento feito por nós. Te clamamos, Senhor, que o Senhor passeie no meio da sua igreja, erradicando esse mal e adicionando muita oração, Senhor, uns pelos outros. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, opera aqui para que teu Espírito Santo erradique esse mal e o Senhor possa ter acesso livre nos relacionamentos. Esteja lubrificando nossos relacionamentos com os irmãos, com o óleo do Espírito Santo, Senhor. As juntas e ligamentos, todos os relacionamentos. Que o amor, que a paz de Jesus seja com os irmãos. Que a graça e o acolhimento do Cordeiro seja com todos nós. Que o cinturão de força do Senhor guarde cada um da igreja e que nenhum de nós se perca. E que a paz de Jesus venha sobre nós. Nós te pedimos que volte logo, Jesus. Nós precisamos de ti. Nós te pedimos que voltes. Que volte, sua igreja clama por ti. Ó Senhor, nós te pedimos que nos proteja. Ó Jesus, que nos resgate de todo mal e nos traga para perto do seu coração. Ó Deus, somos a sua noiva, nos protege, nos cuida e nos limpa para a honra e glória e louvor do teu próprio nome, Jesus. Ó Deus, amém, Pai. Aleluia.
Obrigado, Eduardo. Semana que vem, mesmo sendo a segunda semana, nós teremos na segunda-feira a ceia aqui juntos à noite. Então, o Senhor nos deu uma oportunidade de avaliarmos nossas atitudes, erradicarmos o mal entre nós para que o Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Obrigado. Tenham uma boa semana. O Senhor abençoe cada um. Nosso coração se volte para Ele. Amém? Amém.